Ora, estamos de regresso então para a segunda parte do podcast Paper Test com o Zé Almeida. Olá, Zé, outra vez.
Olá, novamente.
E o Pedro. Olá, Pedro.
Olá.
Ah, aqui estás.
Desde há bocado.
Desde há bocadinho. Ora, então vamos continuar com a conversa. Desta vez vamos falar sobre a Seleção Nacional. Há uns tempos atrás, Zé, acompanhaste a Seleção Nacional por duas vezes. Aliás, já foi a terceira vez. Já foram três vezes ao todo, não estou a ver.
Exato.
Mas das últimas vezes, é isso que queríamos falar um bocadinho. Foi uma vez aos Jogos do Mediterrâneo, com uma equipa de recurvos.
Exato.
E outra vez a Grécia, a Patras, com um arqueiro júnior. Foi júnior, não foi?
Exato, júnior.
Como é que foram estas duas competições? Como é que funcionam ao nível da gestão? Isto porque na Grécia vocês estavam sozinhos, mas em Tarragona estavam incorporados na comitiva olímpica. Sentiste alguma diferença nesta gestão toda, em que tiveste necessidade de fazer mais coisas ou menos coisas?
Sim, houve diferença. Nos Jogos do Mediterrâneo, porque estávamos integrados na comitiva olímpica portuguesa, só nos faltou inventar mais qualquer coisa para eles nos arranjarem. Porque de resto...
Eles resolviam depois na altura?
Tudo. Tudo resolvido, não tínhamos que nos preocupar com nada, tínhamos até piores o horário dos autocarros para o campo, sabíamos onde é que era o campo, mas o autocarro era só específico para aquele local. Portanto, uma competição completamente organizada, com horários, a tempo e horas...
Mas isso por parte da organização ou por parte do da comitiva em si, que tinha lá pessoal a gerir essas coisas?
A comitiva portuguesa, o Comitê Olímpico Português, tinha uma equipa de gestão de todos os atletas portugueses de todas as modalidades. Havia uma organização dos jogos, que estava, digamos, orientava toda aquela organização, mas depois cada país tinha o seu Comitê Olímpico a funcionar. Um escritório próprio do comitê, que em qualquer problema nós punhamos, e eles só não resolveriam, para já, no nosso caso, resolveram tudo, inclusivamente o meu regresso não é feito no mesmo dia dos atletas. Posso contar este episódio que diz bem do grau de autonomia que aquela equipa tinha e como é que as coisas estavam previstas. Portanto, o meu regresso, porque implicava a saída comigo, portanto, com o Tiago para a Grécia, no dia 25 de junho, o meu regresso foi dia 24.
Pois, que eu lembro que tu mal chegaste.
Exato, eu cheguei às 9 horas da manhã de um dia e no dia seguinte, às 8 e qualquer coisa, estava a sair para a Grécia, com o Tiago Matos. Que, uma correção, ele não foi competir como júnior, ele foi competir como cadete.
Como cadete, ok.
No campeonato de jovens, porque estavam as duas categorias, sim, em competição, cadete e júnior.
Aliás, a escrever-me desta pergunta, houve essa dúvida.
Porque ele em Portugal estava inscrito já na altura como júnior, mas a idade dele, sim, era de cadete. Uhum. Portanto, desde que tenha nascido dentro daquela baliza, sim, de idades, sim, é cadete. Portanto, e nós quando chegamos, eu venho acompanhado, aliás, sou acompanhado com uma equipa de triatlo que tinha tido competição no dia anterior, mas por razões profissionais e escolares e tudo aquilo, faculdades, tinham que regressar no dia seguinte, portanto não tiveram sequer tempo para respirar. Aquilo foi acabar a competição e na madrugada seguinte virem embora para Portugal. E chegamos ao aeroporto e havia engano nos cartões de embarque. Uns estavam para embarcar às 8 da manhã, tudo bem, mas os outros estavam só para as 10 da noite desse mesmo dia. Ora, íamos passar ali rapidamente. Se contactou a pessoa responsável do Comitê Olímpico Português, que estava lá em Tarragona. Foi dada a autorização para comprarmos bilhetes de outra companhia, apresentar as contas ao comitê, e nós viemos no horário, noutra companhia. Portanto, o grau de eficiência não podia ser melhor.
Eles devem ter um plafond também para estas emergências.
Pois, tem o seu orçamento para cada uma das atividades. Foi, na altura, a maior deslocação de atletas do Comitê Olímpico Português.
O interesse deles não haver nenhum azar, não haver nenhum problema.
Não. Estivemos no mínimo sem minimizar ninguém, estivemos pelo menos acompanhado sempre com o fisioterapeuta.
Okay.
Houve dias que tínhamos um fisioterapeuta e um médico.
Não é preciso exagerar.
Pois, mas pronto, mas tínhamos. Não, mas tínhamos ao nível do fisioterapeuta nos perguntar o que é que vocês precisam para o vosso aquecimento, o que é que é preciso, bandas elásticas, outro tipo de equipamentos. Nós esclarecemos que a nossa modalidade transporta isso tudo individualmente. Sim, sim.
Já estamos habituados a desenrascar-nos sozinhos.
Exatamente, mas tivemos permanentemente a companhia de técnicos de saúde, certo, no fundo. No mesmo local onde funcionava o escritório do Comitê Olímpico Português. Funcionava também um posto médico, também com equipa portuguesa, portanto, os médicos portugueses, ligados às várias modalidades, alguns mesmo, digamos, a trabalharem nas diversas federações, e que, ali naquela situação, cada vez que não havia competição da sua modalidade, eram colocados noutras modalidades.
Certo.
Para ajudarem.
E depois na Grécia, era basicamente essa a tua função? Tinhas que, havia algum problema qualquer, tinhas de ser tu?
Sim.
E houve alguma dificuldade, tendo em conta que é uma língua diferente, ou falava-se inglês até lá?
Não, falava-se inglês. Okay. Falava-se inglês. Não houve dificuldade nenhuma, até porque não sei até que ponto é que isto é digamos um segredo. Se é segredo, deixa de ser.
Ninguém vai saber.
Pois, ninguém vai saber. Tivemos acompanhados, eu e o atleta, tivemos acompanhados pelo pai do atleta.
Certo.
Que foi, digamos, o motorista, o aguadeiro, o moço de recados. Foi uma colaboração inestimável. Eu não precisava de me ausentar ao pé do arqueiro para coisíssima nenhuma. Porque o Rui tratava de aplanar, portanto não havia ali rampas para nós subirmos, porque ele tratava de aplanar.
Tu teres digamos, a papinha toda feita, e que é para dar 100% ao atleta, que é o ideal, ou seja, não tens de estar a ausentar para fazer aquilo, depois tens que sair. E depois o atleta fica ali um bocadinho desamparado. E
sim, tendo em conta que na situação do Tiago, não só era a sua primeira saída, como é um jovem, é mais novo.
Ser um adulto.
Anteriormente, portanto, em outubro de 2017, tínhamos estado no México, eu e o Luís Gonçalves, mas aí a situação já é diferente. É adulto, tem outra experiência, já tinha experiência de competições, sim, internacionais. Na altura tinha mais experiência ele do que eu, sim, de competições internacionais.
Quando foste ao México, foi a tua primeira vez?
Foi.
Como é que foi a tua... Ainda por cima foste logo ao Mundial. Como é que foi essa primeira experiência? Tu olhas para trás e vês se tivesses que resumir tudo a uma palavra ou uma frase, o que é que dirias?
O que é que eu diria resumindo tudo?
O aparato, a experiência em si, a...
Perfeição.
Perfeição. Sim. Achas que aquela competição foi...
Sim.
Para além da experiência em si, pronto, quando é que foi a primeira, ou a nível da organização?
E digo-te porque é que digo perfeição. Não nos podemos esquecer que umas semanas antes tinha havido a questão dos tremores de terra
e
acidentes,
pois.
Inclusivamente o local de prova foi mudado,
certo.
O local onde iria ser feito o Campeonato do Mundo foi mudado porque ficou impossibilidade de ser usado.
E mesmo assim a
competição... Exato, a competição aconteceu sem confusões de maior, questões de pormenor, e diz bem da capacidade, daí a perfeição,
certo.
Diz bem da capacidade daquela gente, dos mexicanos, trabalharem, da capacidade de luta que aquele povo tem. Porque estando habituados, entre aspas, àqueles tremores de terra, eles criaram uma resiliência, criaram uma resistência àquilo tudo, que nada os faz recuar a 100%, antes pelo contrário querem é avançar.
Certo.
E foi isso que foi demonstrado com a organização, com o apoio da WA, a Federação Internacional, mesmo publicitou isso, que tinha apoiado fortemente aquela organização, porque também queria exatamente dar um incentivo àquele povo que era possível avançar mesmo na adversidade. E eu e o Luís verificámos nas pequenas voltinhas que demos à volta do hotel, verificámos efetivamente os resultados, desde passeios desnivelados, prédios com fachadas a cair.
Ou seja, estava tudo bem, mas volta e meia haviam, aquilo está ali.
Exatamente, pequenas exatamente. Exatamente.
Não se esqueçam, houve aqui um tremor terra há uns tempos atrás.
Tu ires a passear nas traseiras do hotel, destes a volta ao quarteirão, e veres um passeio desnivelado em que as lajes do passeio entre uma e outra têm quase um palmo de diferença, ver os azulejos da fachada de um prédio completamente estalados e partidos e caídos no chão, porque tudo aquilo abanou.
Aquele acordar para a realidade, olha, houve aqui um
tremor. Houve aqui, pois, ver um prédio da Central Mexicana de Trabalhadores, portanto uma organização sindical, mexicana, com 7 ou 8 andares, em que se via perfeitamente uma das paredes, pai do 6º ou do 7º andar, completamente saída e em risco de cair, testando o passeio completamente isolado, com fitas balizadoras. E engraçado, não vi ninguém passar por baixo das fitas balizadoras, não sei porquê.
Bastava olhar para cima, é melhor não, pois.
Portanto, diz bem da capacidade e da luta que é necessário ter para fazer uma coisa daquelas e sair perfeito. Daí a minha observação da perfeição.
Okay. Outra coisa que eu gostava de falar, tu já tiveste foram 3 saídas ao todo com estes atletas, e o que eu escrevi aqui é, tu estavas habituado basicamente a levar arqueiros sempre do mesmo clube. Como é que foi levares um atleta a Tarragona que era do outro clube? Tiveste alguma atenção especial para não sentir de alguma maneira fora de contexto? Como é que foi a tua abordagem? Neste caso foi o Jorge Sporting.
Alves. Exato, do Sporting. Não tive na altura da prova, da competição, não foi preciso ter atenção nenhuma especial com o Jorge Alves, porque houve a preocupação de ter essa atenção e de ter essas conversas, houve conversas preparatórias com ele, ainda cá, em Portugal. Nós fizemos, como vocês os dois sabem, Pedro e David, claro, também fizeram parte da pré-equipa que esteve selecionada para aquele evento. Nós tivemos alguns treinos, e a partir do momento em que a definição foi clara de que era o Jorge Alves que ia, como constituinte da equipa, houve da minha parte a preocupação não só de tentar interagir o máximo com ele, em conjunto com os outros dois arqueiros,
também para perceber como é que ele funcionava.
Que esses dois eram do mesmo clube, portanto era o Domingos e o Luís, mas pronto, perceber o que é que, como é que ele acabava por funcionar, o que é que ele esperava também de mim, também fiz-lhe essa pergunta, o que é que tu esperas de mim, uma vez que eu, digamos que oficialmente, eu não era nada.
Sim.
Oficialmente eu não era nada, não tinha um estatuto que me desse autorização a fazer nada de especial. Foi combinado com a treinadora do Jorge, a treinadora responsável do Sporting, a Cristina, foi combinado efetivamente o que é que se iria fazer, que pouco mais era do que nada. Sim. Deixar o arqueiro tecnicamente trabalhar como ele fazia, e depois foi trabalhar no incentivo, na disponibilização de todos os meios, que nós tínhamos esses meios ao nosso alcance, lá, nomeadamente em Tarragona, disponibilizar esses meios, fazer com que a estadia fosse o mais linear possível, com o menor número de solavancos, pronto, e depois trabalhar efetivamente o incentivo pessoal, a confiança que ele já tinha, não fui eu que lhe fui dar, ele já a tinha, mas fazer sobressair exatamente que ele tinha condições para.
Sim.
Por algum motivo ele lá estava. As condições existiam. Pronto, e fez, e trabalhou-se de igual para igual. Não tive nenhum tratamento especial.
Ou seja, com foi os só outros. Mais a, o trabalho de casa.
Sim.
Não, qualquer coisa lá.
Não houve nenhuma diferença no relacionamento, ou pelo menos penso que não houve nenhuma diferença no relacionamento com os atletas que eram os meus atletas, sim. ou o outro que não era o meu atleta.
Pois.
Digamos que não tendo título, não tendo título, tentei ser o máximo possível dentro do pouco tempo que tivemos, do tipo de preparação que tivemos, da urgência com que as coisas foram feitas, tentei ser o mais possível o técnico nacional para aqueles três, certo. Para aqueles três arqueiros.
Ok. Queres fazer a próxima?
Sim, eu posso fazer. Eu tinha assim uma pergunta também, que era: os atletas têm mais ou menos a mania, entre aspas, de fazer mais pontos em competições internacionais. E a teu ver, assim como treinador também, será que isso tem a ver com o ambiente da prova internacional ou a presença de outros atletas de topo? Qual é, que é a tua ideia, mais ou menos, de como é que os atletas encaram isso?
Eu avançaria com uma ideia que entendo que é a responsabilização que cada um carrega. Quando estão naquele período de pré-competição, que vai desde o momento em que souberam que são selecionados para aquilo, que estão selecionados para aquilo e tal dia vão para lá, há ali um recarregar de responsabilidade, de confiança, e depois, quer a responsabilidade, quer a confiança, vai-lhes dar quase que obrigatoriamente a capacidade de maior trabalho, de mais quantidade de trabalho e melhor trabalho. Lá na competição, foi isso também um bocadinho que eu transmiti às pessoas lá em Tarragona. Já aqui estamos, já cá chegámos, mas não viemos passear. E contrariamente ao que se possa pensar, das três únicas experiências que tive, três únicas é falso, porque em tempos, tinha ido à Espanha, mas isso com o Marqueiro, em tempos muito idos, nos inícios da minha vida como atleta de tiro com arco, mas contrariamente àquilo que nós possamos pensar, e destas três experiências que eu tive, os atletas não vão efetivamente passear. Vão trabalhar. E levam isso muito a sério.
Parece que é um sentido inconsciente quase também do atleta de levar aquilo um bocadinho mais a sério,
sim.
do que uma prova nacional.
Sim, sim. Tudo.
Também há muito trabalho já ali por parte do atleta, muita aposta e pronto, finalmente chegou àquele sítio que então é para tirar como deve ser, fazer um trabalho sério, com calma, não sei. Pode ser essa.
Sim, 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 sim. Pode haver, digamos, a intensidade da perfeição que o atleta quer fazer pode-lhe ser contraprocedente, pode-lhe ser prejudicial, que é ele não conseguir gerir esse stress. Mas nestes casos, e nestes casos recentes que nós temos estado a ver, os resultados internacionais têm sido melhores do que os resultados
claro,
nacionais.
Claro, por isso fiz essa
exato,
pergunta.
Exato, exato. Por isto, pela responsabilização que os atletas assumem eles próprios.
Certo.
Eles próprios assumem que não vão para lá brincar, não vão para lá passear. Eu posso-vos dizer que nós em Tarragona não saímos, mas é assim, não saímos da zona da chamada Vila Desportiva. Nós tínhamos autocarros para ir,
certo.
para a Boa Vaela, como se costuma dizer, mas não saímos.
Mas se calhar isso é um bocadinho o efeito, fazem muitas vezes, por exemplo, em estágios, até podem dar uma voltinha, mas não saem muito dali, por exemplo, de seleções nacionais. E se calhar foi um bocadinho essa opção que vocês tiveram, que foi enquanto a prova não tiver acabado.
Exato, exato, exato.
A seguir podem ir para onde quiserem, mas agora exato. Vamos focar aqui. E é um bocado a mentalidade de estágio, que é estamos a treinar aqui e aqui é onde vamos ficar.
Não, e é a razão de lá estar.
Sim,
é
depois,
aquela.
Sim.
É aquela. Não a é razão de lá estar, sim. não é passear. Eu visitei após o Luís ter sido eliminado, e porque era necessário o rapaz também descomprimir e deixar de estar fechado naquela bolha
sim.
que tinha sido a competição
E acaba por ser muito intenso, sempre ali, sempre ali.
Embora ele, mesmo eliminado, tenha ido treinar.
Sim.
Foi treinar, foi aproveitar as condições que o campo tinha para treinar. Mas depois, no último dia, lá saímos. Um dia antes de vir embora e no dia em que viemos embora, antes de ir para o aeroporto, lá saímos, lá demos uma volta. Mas foi isso. Nada mais. Portanto, que fique bem claro que estes resultados que se conseguem internacionalmente, para já, é fruto do trabalho dos atletas, porque são eles os artistas, digamos, os atores principais desta peça toda. Porque são eles que estão lá, claro, na linha de tiro, a fazer as coisas acontecerem. E depois é da capacidade que eles têm de perceber que é para aquilo que eles lá estão, é para tirar o melhor que puderem, fazerem o melhor que puderem, e sabem. E o mais engraçado é que eles sabem como é que onde fazer. Nem sempre se consegue, mas eles sabem. É por aí. É responsabilização interior do atleta.
Parece que esses 10 pontos a mais ou 20 pontos a mais é algo inconsciente, de uma espécie de confiança que se tem. Não é o material, não é nada. É não estarmos lá.
Nós a nível de material.
As pessoas acham que compram material novo e recebem 10 pontos a mais.
Não, mas nós a nível de material.
Saber que...
Nós em Portugal, a nível de material, estamos equiparados à grande maioria dos arqueiros internacionais que por aí andam.
Ainda no outro dia o Carlos Rezende dizia que, aliás, precisamente na última prova, nas Caldas da Rainha, a prova de Natal que eles fazem todos os anos. O Carlos Rezende dizia ao Nuno Carneiro, estávamos a falar de material, não sei o quê, e o Carlos estava a dizer, e se calhar com uma certa razão, vocês agora estão, acho que ele não utilizou o termo mimados, mas foi quase, vocês agora estão muito mal habituados, que foi, no meu tempo, há uns anos atrás, nós aprendemos a esmifrar o arco até ao tutano, tentar tirar o máximo proveito de rendimento do arco, não tínhamos mais.
Claro.
E agora vocês têm material de topo, mas não têm essa capacidade de conseguir tirar o máximo proveito do material. Acho que também... Por isso é que acho que o material não há de ser desculpa, tendo em conta que já há 20 anos atrás se atirava bem, e com um material muito, muito mais fraco.
Nós perdemos, se de algum modo temos andado a perder o comboio, é por este envolvimento que eu há bocado falei, que também o atleta de tiro com arco não foge à necessidade da sua preparação ser feita com uma equipa multidisciplinar.
Pois.
Tem que ser, quer queremos, quer não. Podemos ter o melhor técnico de tiro com arco, o melhor treinador que afina o material do arqueiro a 100%, a 101%, aquilo ali não há nada a dizer. Se falharem todas as outras, parte física, parte psicológica, se houver uma lesão que tenha sido descurada, e epá, aquele atleta não está a 100%.
Uhum.
E mesmo a 100%, há sempre os imprevistos. Questão alimentar, por exemplo.
Certo.
O sacrifício que foi para o Luís Gonçalves ter uma ementa repetitiva durante todos aqueles dias. Nós tínhamos um problema, que era lá uma hormona que no México davam à carne, ao gado bovino, e essa hormona iria poder acusar no controle antidoping. E então nós só comíamos carne de frango e peixe.
Okay.
Nas refeições oficiais, e fomos avisados diversas vezes, inclusivamente na reunião de capitães de equipa, fomos veementemente avisados para não comermos fora do hotel que nos estava destinado, da cantina da prova, do local da prova,
a nível de alimentação.
Porque, como eles chamavam, nem toda a comida era limpa. E isso podia acusar no controle antidoping.
Pois.
Escolher muito bem os restaurantes. Se fôssemos a restaurantes, escolher restaurantes de qualidade. Certo. Não comer na rua. Portanto, todos estes fatores... Eu hoje estou numa prova internacional e vou comer uma coisa que não me é habitual. Pá, isso pode fazer um desarranjo grande a nível digestivo. Portanto, logo aí...
Passas o open todo na casa de banho, por exemplo.
Por exemplo. Por exemplo. E nós temos um atleta altamente bem preparado, fisicamente, psicologicamente, com excelente material, completamente bem afinado, pois, e houve aquele, falha, depois, houve aquele imponderável que fez vir tudo para lá abaixo.
Ora, e falando aqui, isto aqui era uma perguntinha do Pedro.
Queres fazer esta pergunta também? Depois também
do Pedro?
Do Pedro Nogueira. Pedro.
Ah, Nogueira. Deste Pedro.
Deste Pedro.
E como treinador, tiveste necessidade de gerir a parte da estratégia em relação aos adversários? Como, por exemplo, estratégia na linha de tiro, estratégia na preparação, colocação dos arcos, do scope na linha de tiro?
Tive. No fundo foi a pressões tipo causadas pressão, por outras equipas.
Sim.
Diferentes culturas a querer ser...
Sim. Tive. Um chega para lá no scope do outro treinador, este espaço também é meu, não é só teu. Sim, fundamentalmente, porque as medidas a nível de posicionamento do atleta na linha de tiro, em qualquer uma das competições que tivemos, em que estive envolvido agora nestas três situações, o campo era de tal maneira amplo que as distâncias eram efetivamente compridas, eles tinham espaço para ter, se quisessem lá ter o scope, podiam lá ter o scope, havia condições para isso. Há também um rigor, eu não digo maior, há rigor,
okay,
no controle com que isso é feito, através das equipas de arbitragem, de uma forma que quase não se dá por eles.
Uhum.
Por isso é que eu digo rigor, não é um rigor,
certo,
maior.
Sim.
É quando a gente diz um rigor maior, temos que estar a comparar com qualquer coisa. Neste caso é rigor. Nesse aspecto, eu posso-vos contar, por exemplo, nos Jogos do Mediterrâneo, o Luís virou-se para mim e fez-me uma pergunta, estando ele na linha de tiro e eu atrás da linha de espera, atrás do monóculo, e fui logo admoestado por um árbitro que não podia haver
conversa,
diálogo do arqueiro para trás.
Eu posso
dar indicações como treinador, o arqueiro não pode entrar em diálogo.
Isto já em competição?
Em competição.
Ou no aquecimento?
Em competição.
Okay.
Já tinha sido feito o aquecimento.
Mas em eliminatórias... É isso que eu pergunto, essa dúvida. Em eliminatórias o arqueiro pode responder ou é sempre só o...
É só o treinador, exato. Daí a necessidade de teres conhecimento dos arqueiros.
Sim.
Porque basta um sinal, basta um olhar, basta o acenar da mão.
Pois.
Qualquer coisa dessas...
Nem que seja virar para trás e... O quê, hã? Mas só fazer...
Só o gesto.
Aliás, o que imagina virar-se para o treinador e
exato,
passar.
E repara que era uma eliminatória, Jogos Olímpicos, e ele não falou.
Pois, só fez a cara.
Só
para
fez
ele.
O gesto, pois. Exato. Sim. Exato.
É isso. Ora, vamos então passar para a parte da arbitragem. Temos aqui uma pequena questão ainda, mas vamos falar aqui só de um tema mais generalizado. Como é que tu tens visto a evolução da arbitragem a nível nacional nos últimos anos? Tem havido uma evolução? Ou tem-se mantido igual?
Tem. Tem havido uma evolução, tem havido por parte do Conselho de Arbitragem a preocupação de intercomunicar mais com os árbitros. Não revelo nenhum segredo de Estado se disser que passaram a ser enviados mails para todos os árbitros ao mesmo tempo, com determinado tipo de questões, não interessa agora para o caso, em que digamos que até mesmo só por aquele mail se pode criar ali um fórum de discussão inter-árbitros.
Certo. Vocês têm muito isso de debater, por exemplo, certas situações em
sim,
que, para,
sim,
do género, olha, houve este problema nesta prova, atenção ao pessoal todo.
Sim.
Isto é assim, sim,
ainda não é como eu entendo que deveria ser.
Sim.
Eu entendo que cada relatório que a equipa de arbitragem uma determinada prova faz, eu entendo que essa mesma equipa de arbitragem deveria ter, quando são apresentados casos significativos, quando é um relatório sem nada a mencionar, não há essa razão, mas quando são apresentados casos significativos, seja disciplinar, seja técnicos, seja o que for, deveria de haver, da parte do Comitê de Arbitragem, do Conselho de Arbitragem, o feedback pelo menos a essa equipa, se não a todo o conjunto de árbitros no ativo.
Sim.
Quero dizer, meus amigos, a equipa que esteve na prova tal pôs este problema, levantou-se este problema na prova, a equipa procedeu desta forma, procedeu bem, procedeu mal, acontece, só se fôssemos arbitrados por máquinas é que sim. O erro não acontecia.
Sim.
Isto foi bem feito, foi menos bem feito, deve-se proceder assim, deve-se proceder de outra forma, não só dar o feedback a quem fez aquele, à equipa que fez aquele relatório, como dar esse, digamos, passar esse ensinamento a todos os outros.
Já não tenham cuidado com este tipo de coisas, para não fazer até mesmo um erro.
Era uma forma de formação contínua.
Sim, sim, sim.
Acho era uma forma de formação. Ainda não acontece na percentagem que eu entendo que deveria acontecer.
Certo.
Mas já vai acontecendo alguns casos pontuais, já vai acontecendo, e mérito seja dado ao Conselho, e não pessoalizando, mas pronto, quem é o Presidente é o Carlos Louro, tem tido o cuidado de fazer esse trabalho, como digo, poderia ser melhor, mas... tem que se começar por algum lado. Sim, tem havido uma subida. Foi criado também, e pela minha parte, eu digamos que perdi a pouca vergonha que tinha, e em alguns casos chamo logo diretamente, e tenho agradecido a colegas que me chamam a atenção diretamente nas provas, quando há qualquer problema.
Mas quando falas em perder a pouca vergonha, foi que confrontar as situações?
Sim, sim, okay. Sim, sim.
Tinhas mesmo, sentiste mesmo, tinhas algo?
Não, sentia...
Não, era medo, é receio.
Não, sentia que não era da minha responsabilidade.
Certo.
No fundo, estar a chamar a atenção de uma pessoa que é um par da mesma... Na mesma categoria.
Desculpa, estás a falar em relação a outro árbitro.
A outro árbitro, okay. Não.
Estava a falar de arqueiros ou treinadores.
Vocês que são os dois arqueiros... Sabem que pela minha parte eu tento ser invisível.
Sim.
Só intervenho no estritamente necessário. Não faço outro tipo de comentários. Às vezes, uma brincadeira, porque somos árbitros e somos atletas, mas também somos pessoas conhecidas há muitos anos e amigos, e então uma pequena brincadeira. Mas extra a competição, fora da altura específica em que vocês estão a competir, vocês ou qualquer outros arqueiros, a única intervenção, digamos que mais alargada que eu tenho, para além do estritamente necessário, porque entendo que ela também é estritamente necessária, é nos escalões infantis, que entendo que o árbitro terá que ter uma ação pedagógica.
Sim.
Com aqueles atletas. Ainda há bem pouco tempo me dei ao cuidado de não só classificar a flecha do arqueiro, que já não me lembro quem era, estavam quatro arqueiros naquele bastidor, portanto já não me lembro quem era a flecha, mas de chamar os quatro arqueiros e explicar-lhes como é que tinha visto a flecha, em que certo. Ângulo é que eu tinha visto a flecha que justificasse aquela pontuação. Não estava a pôr em causa
sim.
a minha decisão. A minha decisão
não,
estava tomada.
É, por exemplo, com os séniores, acho que um árbitro não tem que se justificar.
Sim, sim.
Mas com os...
Não, mas
com
não é numa perspectiva, não sim, é sim, numa sim, perspectiva não, mas, de me justificar, claro, atenção.
Sim, não estou a usar a palavra certa. Mas é interessante esse lado, que é com os miúdos, para eles perceberem como é que as coisas funcionam. E... acho que, mas se calhar um adulto iria logo achar que estava-se a justificar, e
eu acho
que a última coisa que um árbitro tem que fazer é justificar-se, é aquilo, e acabou, não há discussão.
Explicar,
mas nesse sentido, nos miúdos,
nos infantis, o cuidado de lhes dizer, por exemplo, olha, não te encostes aí ao bastidor, mas não toca no papel, não estou a mexer no alvo, chora árbitro, pois, mas podes fazer andar o bastidor, uma flecha toca no teu colega que está ali a tomar notas e modifica a pontuação.
Pois.
Portanto, regra geral, e regra assente, é ninguém toca no bastidor até as pontuações estarem todas tomadas.
Mas, por exemplo, acho que...
Isso não é só para, pois, para juniors.
Não, por acaso, agora queria dizer uma coisa. Precisamente,
mas eu estou a ensinar os meninos pequeninos.
Mas também se ensinam os crescidos, não é?
Mas eu acho que isso já também parte de nós também. Já temos alguma experiência. Oh. Não, mas já me aconteceu precisamente este ano ter um arqueiro que antes sequer de pontuarmos já ia todo lançado a calapinar. Não, calma, já não faças nada agora. Aliás, eu acho que ele ainda chegou a calapinar uma flecha. Olha, não podes fazer isso, senão isso dá direito a que essa flecha,
pois,
pronto, seja eliminada.
Epá, complicações, pronto, diversas. No fundo, desta, complicações, olha, diversas, pronto, se precisarem de chamar o árbitro.
Sim, mas género era de género. Foi, nós dissemos, olha, não há problema nenhum, mas não voltes a fazer isso, porque senão isso está passível de ser dessa flecha
sancionada,
de ser eliminada.
Sancionada.
Ok, tudo bem, não sei o quê. Mas pronto, primeiro ponto. Até não podes nem fazer a somatório logo, mas metes as flechas e a partir daí já podes fazer o que quiseres ao alvo.
Exato.
Que não gajes o alvo, não sei.
Não, não rasgues o alvo, não faças isso. Deixa lá o alvo, que o alvo tem que durar o mais, tem que ter o maior período de duração durante a competição.
E são caros os alvos, são muito altos na prova.
Mas eu tenho que dizer uma coisa também. Lembro-me da nossa primeira interação na minha segunda prova. Foi em Alpiarça, penso eu. Organizada pelos Águias da Alpiarça na altura,
sim,
foi em 2014, 5 anos ou assim.
E do que ele se lembra?
Do que eu lembrei. Eu
marcaste o Pedro.
Opa!
Então, lembro perfeitamente, e não foi como árbitro, foi como nessa altura foi como treinador do Sintrense.
Uhum.
Eu lembro-me de ter sido abordado na última série de aquecimento, ter sido abordado por um árbitro. Olha para as minhas flechas, com um ar assim curioso e altivo, estas flechas estão fora do diâmetro permitido. E eu, na minha segunda prova, nem sequer tinha sido eu a escolher aquelas flechas, a minha treinadora, já estava assim meio preocupado, o que é que eu faço? Estou a fazer qualquer coisa
de
mal.
Os tremeliques foram gerais.
Pois. Então veio a treinadora atrás, veio toda a gente atrás, veio o outro treinador lá do Sporting veio atrás, por querer saber o que é que se passava, e o árbitro não... continuava com a dúvida, não se deixava convencer. Esta flecha continuou fora do
diâmetro.
Uma X7, era uma X7 de 22-14, ou era 22-14, acho eu. E pronto, e o diâmetro, toda a gente sabe que o diâmetro é mais que 23, já está fora, já está fora do permitido. Eu lembro-me, aparece depois o treinador José Almeida ao pé de mim. Diz assim para o árbitro: esta flecha está dentro do limite. E isto tudo enquanto a última série de aquecimento estava a decorrer. Uhum. Eu perdi a última série de aquecimento da minha segunda prova porque um árbitro teve uma dúvida e sentiu aquela necessidade de se calhar também mostrar a certeza, não mostrar dúvida.
Uhum.
E eu lembro-me que ficou assim um bocado marcado. E fui para a prova.
Mas fizeste a prova com essas flechas.
Com as flechas, fiz tudo, mas faltou-me. E fiz a primeira série com essa dúvida na cabeça, não estava concentrado.
E agora uma pergunta. Então ainda utilizaram uma ferramenta para medir diâmetros, que é o Peclis?
Uma craveira, um Peclis, depois.
Não utilizaram?
Penso que sim, utilizou, mas não.
Pronto.
Mas lá está, foi uma pequena dúvida.
Chama-se a isso o tira-dúvidas.
Pois.
mas isso, pois, isso vai de encontro à questão seguinte que nós tínhamos, que já me aconteceu uma situação não parecida com aquela, quer dizer, é parecida no tema que nós queremos abordar. No meu caso, a minha história era diferente, que era, o ano passado, há 2 anos, houve uma eliminatória que eu ia fazer e reparei que na última série do aquecimento tinha o bastidor um palmo mais afastado da linha de tiro. Chamei o árbitro e o árbitro diz: olha, então neste caso ou aceitas esta distância e fazes as eliminatórias com esta distância, ou então mudas, metes na posição certa, mas pronto, tens que refazer a mira, ver lá como é que queres fazer. Eu, fica assim, faço a eliminatória, sem problema. Pronto, e acabei. Depois o árbitro permitiu-me fazer, acho que ainda estava a haver aquecimento de outras categorias, e deixou-me fazer penso que foi uma série ou algo do género, para refazer a mira. E eu, ao invés de fazer 3 flechas como devia ter feito, fiz 4. Ou seja, o que é que isto vai acontecer? Vai-me eliminar uma flecha da eliminatória na primeira série. Mas até aqui tudo bem. A questão é que o árbitro em questão informa-me disto quando eu já estou na eliminatória, acabo de tirar a primeira série, olha, a tua flecha mais alta é eliminada. E aqui é que entrava a questão que eu queria pôr, era... não achas que é importante, tanto no caso do Pedro como no meu, ter cuidado com o timing com que são abordadas as questões com os arqueiros?
Sim.
Porque pode destabilizar muito o arqueiro.
Sim.
Não há... Mas, por exemplo, os árbitros não têm uma preparação específica, ou não diria uma preparação, mas não têm uma formação para incentivar a ter cuidado quando dizer... Quando o timing com que dizem as coisas.
Sim, é curricular, na certo, formação.
Sim, faz parte.
Faz parte, okay. É curricular.
Certo.
Assim como, na medida do possível, e se não for uma situação... que ponha em risco a segurança das pessoas, procurar sempre,
certo,
se não conseguir falar primeiro com o capitão de equipa, pelo menos chamar o capitão de equipa e as coisas serem comunicadas aos dois.
Ok.
Porque vamos ver, eu comunico, faço um reparo, uma correção técnica a um determinado arqueiro que depois vai falar com o capitão de equipa, com o treinador. Logo aí pode haver deformação da informação.
Certo, por exemplo,
a informação pode sair deformada. Depois, quem precisa de algum modo ter a informação fidedigna e que tem capacidade para modificar alguma das situações, na grande maioria dos casos, é o treinador. Capitão de equipa, treinador.
Sim.
Portanto, ele também precisa... pelo menos para evitar que essa situação se volte a repetir com aquele atleta ou com outros da sua equipa. O caso concreto, e eu não estava como árbitro nessa prova, mas eu lembro-me...
Na minha?
Sim,
ah, okay.
Eu lembro-me. No caso concreto, e dou a quem doer, a decisão de te deixar fazer o ensaio está errada.
Está errada.
Doa okay, a quem okay. doer.
Certo.
A decisão de te ter permitido, porque eu também não acompanhei o desenvolvimento, digamos, os timings em que isso foi acontecendo, a decisão de te deixar fazer a eliminatória, ou terminar a eliminatória, com o bastidor fora do sítio, também não está muito certa.
Okay.
Como é porque que... o bastidor teria que vir para o sítio.
E tinha que refazer a mira
claro.
A eliminatória. Okay.
Vamos lá ver. O bastidor era o teu bastidor.
Sim.
Quem é que é responsável quando abandona...
Se formos a ver por aí, o responsável pelo bastidor não sou eu, é a organização, certo?
Mas o bastidor andou por ação...
Não, mas eu acho... Não, não, mas
por
eu
vossa
acho,
ação.
Não, mas eu acho que já estava desde o início, desde
basta
que comecei
alguém,
a tirar.
Basta alguém da organização trocar um alvo, sim, assim sim. também.
Eu acho, não faz assim tanta força. É assim, posso claro. Calhar arrancar uma flecha...
Posso estar muito enganado, mas eu com que eu fiquei foi pois, já estava assim.
Como digo... não acompanhei,
sim.
percebi a situação, mas não acompanhei os timings em que isso foi acontecendo. Agora, fazer ensaio, por exemplo, não sei se foi dos quartos de final para as meias finais.
Foi dos quartos de finais.
Fazer ensaio nesse intervalo.
Eu acho que na altura estava a haver outras eliminatórias de compounds ou algo, já não estou bem recordado se fizeram. Tinha sido uma prova grande, então tiveram que dividir.
Não atrasou tudo. Então.
Não. Ele atirou integrado, mas porque, vamos lá ver, foi ele, David, que atirou. Não foram todos os competidores da categoria dele que atirou.
Pois.
De algum modo pode-se aqui referenciar que houve um benefício para um determinado arqueiro.
Certo, pois, isso não pode
e é ser. Isso que tem que se evitar.
Sim,
claro.
É diferente. É diferente. Cansar. Aqui há dois ou três anos que ele era um colosso de força, estava-se a cansar. mas, de algum modo, não é de forma alguma o que se passa presentemente: que é vamos aquecer para as meias finais. Quem ainda não fez competição nenhuma vai aquecer. Os outros que quiserem ir. Há espaço para todos aquecerem.
Certo.
Fazerem mais uma série ou duas de ensaio. Dentro daquele tempo, tudo bem. Agora, aí já é ao contrário. Já é uma decisão, só não vai quem não quer.
Sim.
Quem não quer ir.
Sim, sim, sim. Mas está disponível para.
Mas está disponível sim. para. Portanto, digamos que estão todos em igualdade de circunstâncias. O que é aí que nós temos que nos preocupar. É que a atuação do árbitro não possa de maneira nenhuma ser considerada beneficiante de A ou de B.
Certo.
Tem que ser de molde a que todos os competidores, inclusive pode-se chegar ao preciosismo daquela categoria, todos os recurvos homens compound, todos os recurvos homens séniores têm as mesmas condições para atuarem. E a partir daí, a verdade desportiva está defendida.
Certo.
Mas por acaso... Depois, as intervenções... Desculpa. Não, diz. Depois, as intervenções... Epá, quando os arqueiros estão em pleno ato de atirar a flecha, na linha de tiro, na fase de concentração, está posta em causa a segurança de alguém? Ah, pronto, então isso tem que haver uma intervenção instantânea.
Mas exceto isso, não.
Mas
vale deixar correr a coisa, então
sim,
fala-se.
Sim. Se o árbitro, vamos lá ver, não é da responsabilidade do árbitro estar a perceber e avisar o arqueiro, olha, já atiraste três flechas, vais atirar a quarta. Não é da responsabilidade de maneira nenhuma do árbitro.
Claro,
portanto,
não, claro.
Eu até posso estar a ver que o atleta já atirou quatro flechas. Tudo bem, ele tem um treinador, tem colegas de equipa. Nós até deixamos, na grande maioria dos casos, os colegas de equipa andarem por ali, digamos que a ajudarem-se uns aos outros. Portanto, agora, o que é que eu ganho, ou a competição ganha, ou o atleta ganha, se eu lhe for dizer, eu, árbitro, olha lá que vais atirar mais uma flecha. Então isso é falsear.
Sim.
Tudo.
Pois.
Portanto, há que ter noção de quando é que vamos intervir, da forma como vamos intervir e o que é que vamos dizer.
Claro. Porque certo. Mesmo que as coisas sejam discutidas sem grande certeza, como foi o caso das minhas flechas, pode haver alguém lesado. E eu nessa altura, sim, lembro-me de ficar
nervoso
e perdi a série de aquecimento que precisava. Porque eu até cheguei, não cheguei atrasado, mas só tinha feito uma.
Mas aí a culpa já é tua.
A culpa é minha.
Pois. É a mania de não chegar. Isso é uma guerra às vezes.
Não, pronto. É
um bocadinho. Um bocado
não, lesado. Mas eu depois lá no Sporting sou gozado porque vou quase de madrugada. Depois. Então já lá estás, agora, esta hora, não.
Pá.
Porque não, eu vou com o tempo para aquecer, para ter o tempo todo na boa.
Não, mas achei piada mencionar isto porque foi a primeira vez que falámos e foi sobre isso. E o árbitro não pareceu não me dar avisos a mim, né, ao meu treinador, mas a outro árbitro, que não estava lá como árbitro, outro árbitro já ouviu. Por isso parece que há ali
pronto.
Uma...
pronto.
Há uma comunicação.
Ora, vamos então aqui só para a última questão do Fernandes Salles, da Sociedade Utwerp Alhandrense. Diz, bom dia a todos, apresento a minha questão para o José Almeida. Por que razão é que os treinadores em Portugal não podem acompanhar os arqueiros aos alvos durante o aquecimento, tal como acontece nas provas oficiais internacionais? Não sei se isto é assim tão...
Pode
ser funcionar desta maneira. Obrigado e votos de um Santo Natal e próspero Ano Novo. São os votos da equipa da Sociedade Utwerp Alhandrense.
Eu terpo.
Por que razão é que os treinadores em Portugal não podem acompanhar os arqueiros ao alvo durante o aquecimento, tal como acontece nas provas oficiais internacionais? Posso estar muito enganado, mas isto não acontece em lado nenhum, pois não? Nem Nîmes, por exemplo, ou no Mundial.
Não. Vamos lá ver uma coisa. A Federação Portuguesa tira com arco. E o tiro com arco em Portugal não têm que ser, digamos que, o espelho ou a fotocópia das provas internacionais. A Federação Portuguesa de Tiro com Arco tem autonomia regulamentar para fazer os seus regulamentos. Claro que, por uma questão de funcionamento, vai,
e de
uniformidade, utiliza na sua grande maioria o regulamento internacional, da WA. Há alguns pontos que sejam diferentes no regulamento da FPTA, no regulamento de provas da FPTA, são diferentes. E ponto.
Consegues nomear algum que seja
Não estou a ver assim nenhum. Mas isto para responder não só ao Fernando Salles, não é?
Sim.
Não só ao Fernando Salles, como na generalidade das pessoas do tiro com arco, arqueiros, treinadores
quando,
e dirigentes, quando há coisa... qualquer questão, mas lá fora faz-se assim.
a questão do shoot-off, por exemplo.
Exato.
Davam muito essa conversa.
E da aplicabilidade, tudo isso. Não é por ser hoje regulamentado pela WA determinada alteração aos regulamentos, que a FPTA se vê obrigada, ou está obrigada, a no dia seguinte fazer o mesmo. Tem timings próprios, tem aprovações de regulamentos que têm que ser feitas, o Conselho de Arbitragem tem que, de alguma forma, fazer chegar essa informação aos árbitros e dizer, meus amigos, a partir da data tal, que normalmente é nos inícios da época, e temos a nossa questão às vezes é a definição dos termos, é a semântica, que é, nós temos uma época desportiva,
sim,
mas temos duas temporadas.
Já agora, o que é que achas disso? Assim, muito rapidamente.
O que é que achas de?
Do facto de termos duas temporadas, desculpa.
Campo durante agosto.
Diz?
Campo durante agosto.
Não. De facto temos duas temporadas e uma época. Ou seja, haver aquela célebre questão que é, se tu estás num clube a tirar indoor, queres mudar depois para campo para outro clube, o que é que achas? Não tens a opinião de todo? Ou como são, é que são duas épocas estanques?
Exato. Mas o que está definido...
Sim, é...
Eu costumo utilizar um termo que é os regulamentos não têm sis nem mas.
Tem que ser lineares e...
Epá,
sim.
Exato. Porque as pessoas dizem, então mas se... Então e mas... Não há mas nem há sis. Está lá escrito.
Sim, a questão... Eu sei que está lá escrito, mas a questão é a tua opinião pessoal em relação a... Achas que tem nexo de todo haver esta separação? Ou seja, temos duas épocas que são estanques, não tem correlação nenhuma.
Eu não lhe chamaria épocas, eu chamaria temporadas.
Temporada
de sala, temporada de
campo. Temos duas temporadas que são estanques, não fazem correlação uma com a outra. E depois temos esta lei que diz que quando estás na época, escrito na época, tens que aguentar a época toda, quando podíamos perfeitamente ter arqueiros que passavam a meia da época para outro clube. E por exemplo, fazer campo já nesse clube?
Acho que seria injusto.
Em que sentido?
De alguma forma, os clubes apoiam os arqueiros.
Certo.
Eu pessoalmente, com maiores ou menores dificuldades, considero que, indo um bocadinho ao arrepio do árbitro e passando um bocadinho para o treinador,
certo,
e responsável de um clube, eu considero que o meu clube é um clube que apoia bastante os arqueiros. E lá está o caso de eu considerar injusto. Eu consideraria injusto essa situação pelo apoio todo que vai sendo dado.
E o trabalho todo criado à volta do atleta.
Ou criado à volta daquele atleta, e depois, por diversas e razões que podem ter ou não muitos fundamentos, ele, a meio da temporada, ir para outro clube. Já é permitido ao arqueiro a treinar uma época com um arco, uma temporada,
certo,
com um arco e outra temporada com outro. Agora, esta regra de não sair do clube a meio da época, para mim faz sentido.
Okay.
Para mim faz sentido. Já está previsto aquela situação de acabar uma secção, termina um clube, pronto, então aquilo, todos aqueles resultados vão com o atleta, vão com o atleta para ir para outro clube e leva os seus resultados, tudo aquilo. De outra forma, acho que não. Até porque também não temos necessidade de ter época de verão e época de inverno para as contratações e para as cláusulas de rescisão e essas coisas.
Chamar um reforço. Sabes que no handball fazem muito isso, por exemplo, ainda me lembro há 2 anos atrás, o Benfica, por exemplo, a jogar handball, estava a disputar uma fase final. Era uma fase de playoffs, ou seja, de eliminatória, de confrontos à melhor de 3.
Exato.
E o Benfica, que andava para aí no quarto lugar, e o Porto estava no primeiro. Foram aos meios finais e, a essa altura, o Benfica desatou a ganhar ao Porto, que o Porto tinha feito uma fase regular imaculada, e o Benfica desata a ganhar ao Porto porque tinha contratado
um
guarda-redes todo XPTO da Liga dos Campeões. Ou seja, havia estas possibilidades da contratação de inverno, estás a ver?
Exato,
sacar ali
exato,
um trunfo.
Exato. Pronto, estamos a falar.
E podia haver essa possibilidade no tiro com arco.
Então, quando nós formos 5 mil,
pois é isso.
Se calhar a Federação pensará em mudar os estatutos e mudar os regulamentos
é isso.
E avançar para essa situação.
Ora, espero que a questão tenha sido respondida também, mas em relação ao porque é que os treinadores não podem acompanhar?
Isto
é verdade, a resposta foi
regulamento.
Sim,
regulamento. Tem a ver com o regulamento.
Não, mas acho que o fundamental daqui é esta diferença não existe. Não podem acompanhar nem em provas internacionais nem em provas nacionais.
Sim, sim.
Portanto,
mas também não vejo qual é que seria a vantagem de um treinador acompanhar um árbitro. Será que é para falar durante o percurso que
sim,
o atleta
não,
faz?
Não,
é
ir ver as flechas como elas estão, a inclinação que tem no bastidor, porque isso por vezes é importante. Por vezes é importante, sim, a gente verificar se o grupo está num determinado nivelamento, se está inclinado, noques subidos, noques descidos.
Certo.
Elas podem estar no amarelo, mas ter ali situações...
Se for um problema de
técnica, mas também faz sentido que o treinador não vá, para não criar mais confusão,
sim,
ainda no campo.
Todos os treinadores iam.
Sim, eu vi e fui em aquecimento no campeonato da Europa de Jovens, fui ao bastidor, pedindo autorização ao árbitro.
Okay.
Ao árbitro. Pontualmente, exatamente para ver esta situação das flechas.
Okay.
O Tiago, estávamos a conversar, surgiu ali uma dúvida, e eu, antes de ele ir tirar as flechas, mas pedi ao árbitro para ir.
Okay.
Pedi autorização, porque já tinha visto, verdade seja dita, já tinha visto pontualmente, não eram os treinadores todos, pontualmente os treinadores dirigirem-se aos árbitros, perguntarem se podiam ir e eles autorizavam.
Independentemente do que for, podes pedir autorização para ir lá.
Ora bem.
Okay. Ou seja, foi... o árbitro nem precisa de saber exatamente o que é que tu vais lá
não,
fazer.
Não, se okay. me permite, sim, ir, sim, sim. Ir ao bastidor. E ele,
sim,
foi uma rapariga que lá estava, e disse-me que sim, podia ir, tudo bem. Agora, não é a generalidade dos treinadores.
Não é como, não é como ficar no aquecimento... O treinador estar atrás da linha,
sim,
de tiro.
Sim,
isso
sim.
É outro exemplo.
Isso é outro. Pai, mas isso acontece.
Isso acontece, isso é normal.
É perfeitamente regulamentar.
Mas agora, imagino que se fosse isso, se fosse neste caso de ir até aos alvos, iam todos os treinadores, ia ser uma confusão, se calhar, no...
Grande.
Grande.
Não ia ser, se calhar. Ia ser.
Ia ser, no mínimo, metade das pessoas que lá costumam estar no bastidores.
Por isso eu até percebo o regulamento, assim.
O rigor... E que quando eu falava há bocado do rigor das equipas de arbitragem, estende-se àquela questão de quantas pessoas estão a acompanhar o arqueiro.
Certo.
São implacáveis.
Vocês começavam a haver ali um juntamento.
Há um rácio que por vezes pode ser modificado de prova para prova, mas que é comunicado nas reuniões de capitão de equipa.
Sim,
qual é que vai ser o rácio naquela prova, chave, né? temos no caderno de oficiais toda aquela explicação e sabemos, se lá tivermos uma equipa, quantos treinadores é que lá podem estar.
Okay.
Sabemos. E eles são implacáveis. Não há favorecimento. Estás a mais, vais para a zona do público.
Certo.
Acabou-se. Ah, eu sou fisioterapeuta. Então, se o atleta precisa do fisioterapeuta e está sozinho, é um atleta sozinho, então fica cá o fisioterapeuta. Eu vi psicólogos, porque estão identificados no fato de treino, acompanharem atletas que estavam sozinhos em competição, mas ser o psicólogo a acompanhá-lo em vez de ser o treinador.
Certo.
Mas uma pessoa.
Pois. Tiveram que escolher alguém, então preferiram escolher o psicólogo naquele caso?
Possivelmente o atleta sentir-se-á mais à vontade, estará mais à vontade, vá, com aquela pessoa. Agora eu fazia eu a pergunta. Vamos fazer assim? Vamos ser assim rigorosos em Portugal?
Pois. Ora, então acabamos já a conversa e vamos passar só este mini jogo que costumamos fazer. Desta vez, não sei se...
Não é jogo de sorte e azar.
Não. Quer dizer, acaba por ser um bocadinho jogo de azar. Estes moldes deste jogo.
Depende do ponto de vista.
Porquê? Porque desta vez o jogo que calhou vai ser aquela... Vais ter que escolher entre o melhor de dois males. Ou seja, vamos dar duas situações em que para ti nenhuma delas vai ser boa, mas tens que escolher uma delas.
Boa, não confortável.
Não confortável.
Não confortável. Está bem.
Ora, vou começar eu.
Então vá.
O que é que preferes? Acompanhar um atleta numa final europeia ou então arbitrar uma final do Mundial?
Final do Mundial.
Ok. Achas que seria uma coisa mais... Aliás, como árbitro seria...
Um é como treinador, outro como árbitro.
Sim, um deles.
Situações diferentes.
Se bem pois. Que aquele como... Tu gostas mais de treinar ou de ser árbitro?
É mais por aí, pois.
Treinador.
Mas, neste caso, final... pronto, por isso daí mesmo, foi isso que eu sei, porque geralmente as pessoas gostam mais de treinar. Por isso é que eu pus logo o ser como treinador seria para uma final não, europeia, mas não era, para uma final do
não
mundo.
Não era para ser um joguinho daqueles joguinhos rápidos, sem explicação.
Não, mas eu gosto de entrar um bocadinho na cabeça da pessoa. Ora, Pedro, faz o próximo.
Então, imaginamos o temporizador a falhar numa prova e... Tens de ir a correr, ajustar os cabos todas as séries para o temporizador funcionar ou simplesmente ter de cronometrar a prova com o apito, com a moda antiga.
Com bandeirinhas e apitos.
Então, a moda antiga.
A moda antiga.
Se houver condições para tal. Nem sempre o kit alternativo está disponível. Está
as bandeiras e isso tudo.
Mas também. Tem que estar. Sempre é o
deveria
o
estar.
Pois.
Aliás, foi assim que eu iniciei a minha atividade de árbitro.
Foi com bandeirolas.
Foi com bandeirolas e depois passámos para um avanço tecnológico nunca de antes pensado, que era um tronco triangular com as três cores, com uma base que rodava e nós virávamos. Aquilo era um avanço tecnológico.
Ah, okay. Eu ainda cheguei há 15 anos atrás, lembro-me de ver uma prova, essa prova não participei. Em que tinham uma coisa que parecia mesmo literalmente um semáforo, isto no pavilhão no Parque Eduardo VII, um pavilhão já muito antigo, em que aquilo era um semáforo autêntico.
Sim, sim.
Pronto, parecia que tinham arrancado um semáforo de um sítio e posto ali e estava a dar o sinal.
Sim, os primeiros equipamentos que houve a funcionarem eletricamente foram feitos artesanalmente.
Certo.
Tinhas um interruptor... Para o vermelho, um interruptor para o verde, um interruptor para o amarelo.
Mas não tinha o tempo para as pessoas verem. Tinha que ser cronometrado, então ia-se marcando.
Okay. Evitar as bandeiras, sim. Já dava um grau de visibilidade diferente.
Pois, certo.
Sim. Por isso é que eu digo que estas hipóteses não são más, são apenas não confortáveis, porque está sempre a acontecer o temporizador falhar.
Pois, andar atrás dos cabos, não.
Pois, mas é verdade, até mesmo quando...
Claro que aí implica que a equipa de arbitragem, não sendo... maior, porque não pode aumentar assim de um momento para o outro, tenha alguém que se ponha no outro lado do campo e que não tire os olhos do árbitro, pois. Que está com a bandeira na mão. Porque se temos sinalizadores à esquerda e à direita, é porque eles são precisos, para os esquerdos e para os direitos.
E a cena aconteceu, mas foi utilizaram a organização.
Arranjar uma pessoa exatamente para...
Foi em campo,
foi no...
No Olhandrense.
No Olhandrense, na prova das piscinas de Simpor.
Sim.
Uhum.
Eu lembro que ele ia... Memória. Contou, não, a
Lilia... Lembro-me dessa Lilia prova. Aqui, achei
quando
achei
falámos com a Lilia e com a Maria João, a Lilia contou que teve assim um mini ataque de pânico. Porque é do género, e agora? Não tenho tempo. O que eu faço?
Pois, exato. Pois,
o tempo
ali,
digital ali ajuda muito.
Ali a passagem digital do
pois,
tempo.
Sim.
No campeonato em Tarragona,
sim.
O mostrador que lá estava, para mim era mais um fator de distração do que uma vantagem para os arqueiros, tinha a direção e a velocidade do vento.
É okay. Ótimo.
Pois... Ótimo para distrair.
Mais macaquinhos na cabeça.
Mais macaquinhos, exatamente.
Ora, vamos então passar para a terceira. O que é que preferes? Lidar com miúdos que se enganam nas pautas? Ou compounds que têm dúvidas nas flechas em todas, repito, todas as séries?
Com miúdos. Com miúdos que se enganam nas pautas.
Tu estar ali sempre massacrado pelo árbitro, depois aquela flecha e com a lupa e o luz e...
Não é esse. O massacre não é esse.
É depois lá com os refilantes, se calhar, de...
Sim.
Ah, e depois isto implica também, provavelmente, trocar alvos, porque...
Ah, sim,
está com isso, dúvidas, isso. Quer dizer que está ali com uma...
Não, mas isso bom, às vezes é preferível.
Sim, sim.
Antes que haja a dúvida, trocar os alvos. Por muito que custe às organizações, eu prefiro antecipar-me,
certo,
a essas questões. E em algumas vezes já fui chamado à atenção, epá, cuidado que eu não tenho alvos que cheguem, pois nem que a gente depois vá à reciclagem.
Pois, quer dizer...
mas antes que haja problema em determinado alvo, sou perfeitamente adepto do trocar o alvo.
Mas havia uma altura em que eu geria a qualidade das minhas provas pela quantidade de vezes que tinha que trocar o alvo. E consegui orgulhosamente chegar a três vezes, a trocar duas vezes o alvo.
Foi bonito.
Ora. Que sistemas esquisitos que para aqui há de avaliação de competição.
Fazes a tua quarta?
Então,
e última?
Preferes arbitrar uma final de campeonato mundial com um uniforme cor-de-rosa choque?
Para toda a gente saber onde é que o árbitro está.
Exatamente. Ou apenas arbitrar três provas seguidas à chuva pelo dia inteiro?
Desculpa, a primeira...
Primeira é ou arbitrar uma final de campeonato, final de um campeonato mundial, com o televisivo, toda a gente a ver, com um uniforme cor-de-rosa. Eles têm o verde, mas por acaso mudou e agora é tudo um uniforme.
É tudo cor-de-rosa.
Um cor-de-rosa.
Anda
ali
tudo
bonito.
Cor-de-rosa. Muito bem.
Choque, atenção.
Choque.
Ou então... simplesmente arbitrar provas à chuva, três provas seguidas à chuva,
ou seja, vida. Sofrimento ou vergonha?
Não, vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma, eu não gosto é de chuva.
Ok, então
vergonha nenhuma, não gosto é de chuva. É recorde rosa choque para dar na vista, então dá-se na vista. Não tem problema.
Se é para aparecer, é para aparecer.
Claro, então, porque decidiram isso porque saía melhor na televisão, dava melhor contraste,
mais, exato, mais contraste.
Maravilha, pronto.
Então damos por terminada esta conversa. Obrigado, José, por ter cá estado nesta conversa.
Obrigado eu. Parabéns pelo projeto. Não sei se é para continuar ou não, mas acho que deviam continuar. Há mais gente para ser ouvida, com toda a certeza. Não resolveremos os problemas que a modalidade tem,
mas também
não criamos problemas.
Sim.
Como tal.
Sim, falam-se coisas importantes e as pessoas também.
Pode ser que se faça luz.
Pois.
Assim, uma coisinha muito pequenininha, um LED muito pequenininho, mas pode ser que se faça luz.
Começar a abrir a cabeça das pessoas.
A mentalidade claro. A mudar. Pelo menos para nos expormos, para dividirmos o que é que pensamos, acho que é importante. Parabéns.
Ora,
não sei quem é que é o mentor do projeto.
É que o David, eu estou aqui a ajudar.
Está a ajudar, mas
pronto,
a dar apoio.
Está aqui muitas perguntinhas também do Pedro, portanto.
Pronto. Não. Já tens uma ajuda de grande dimensão.
Sim, 2 metros quase.
De grande dimensão.
Certíssimo. Então, desde já, vamos já avançar com o próximo convidado. Mas vamos falar, e já está confirmadíssimo, com o Nuno Pombo.
Ora bem.
Para quem não conhece, foi um arqueiro que já esteve várias vezes nos Jogos Olímpicos e, aliás, 3 vezes, porque tenho aqui um papelito que o Zé Almeida trouxe hoje.
Mostra na câmara, mostra para a câmara.
Vou mostrar para a câmara para toda a gente ver. Tem 3 participações em Jogos Olímpicos, ou seja, eu diria até que provavelmente, é dos melhores arqueiros de sempre que tivemos cá em Portugal.
Sim,
utilizando
os Jogos Olímpicos como bitola.
Tendo em conta que é a entidade máxima.
Claro, que é o objetivo máximo de qualquer desportista.
Qual mundial, qual europeu, é os Jogos Olímpicos.
Comparado com os Jogos Olímpicos, são. E depois tem esta característica: são 4 anos a trabalhar, um ciclo olímpico a trabalhar, e depois ali.
Não, mas é verdade, é que é tudo regido, muitas modalidades fazem isto, regem-se pelo ciclo olímpico.
Sim, sim,
ou
tem
seja,
que ser.
Acaba
que ser,
a meta
claro,
final.
Não é de um ano para o outro que se entra.
É isso, é a meta final, são os Jogos Olímpicos.
Pois.
Tal a importância que essa competição tem. E acho que vai ser uma conversa muito interessante. E até lá, espero que depois façam muitas perguntas, porque é aproveitar agora, principalmente aquele pessoal que quer se meter a sério nas competições, é com este senhor que tem que falar, basicamente.
Era assim, pequenininho, era assim deste tamanho quando começou.
Quando começou.
No ginásio não, no Clube Atlético de Queluz.
Ok. Já lá estavas ou...
Ainda lá estava.
Ainda lá, sim, já lá estavas com quem dizia lá estava.
Exato, ainda lá estava.
Então apanhaste-o a dar os primeiros tirinhos.
Sim. Literalmente a dar os primeiros tiros. E fiquei agradavelmente surpreendido quando voltei, mais ou menos acompanhei, digamos, o desenvolvimento dele no tiro com arco, mas fiquei agradavelmente surpreendido quando voltei e fui ver uma prova, e ele está naquela envolvência que tinha com o pessoal da faculdade, sim, a ajudar o pessoal da faculdade, e quando olha para mim, reconheceu-me de imediato, passado aqueles anos todos, ele, claro, um homem já, tinha deixado de lidar com ele, um menino da escola, epá, surpreendeu-me, agradavelmente, ele de imediato me ter reconhecido.
Ok.
Portanto, votos, apertem com ele, façam perguntas, façam perguntas daquelas difíceis e bastante técnicas, que ele explica-se.
Certíssimo. Bem, então, até à próxima. Obrigado mais uma vez aos dois também. Eu também tenho direito a um
obrigado. Obrigado. Sim, obrigado. Não,
de nada.
E não se esqueçam de entrar em 2019.
Com o pé certo.
Não.
Ou com o arco certo.
Os pés juntos.
Ah, com os dois.
Os pés juntos.
Os dois logo.
Logo, em grande.
Então, até à próxima e tchau.
Deus.
Tchau.